CBN João Pessoa de hoje vai bater um papo com o jornalista João Vilaverde, que está chegando hoje à nossa capital para participar amanhã do evento em homenagem ao Dia do Auditor de Controle Externo. Vamos conversar então sobre esse tema da palestra que ele vai mediar. Será sobre os sistemas de tribunais de contas. João lançou também o livro Perigosas Pedaladas, que relata bastidores da crise que abalou o Brasil e que acabou dando fim ao governo Dilma Rousseff. Eu converso com ele agora por telefone. Oi, João, bom dia.
Oi, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN.
Olha, eu queria começar falando sobre o tema, o evento que te traz aqui a João Pessoa hoje, sobre esse sistema de tribunais de contas nos tempos atuais. O que você destacaria agora de mais relevante?
Olha, eu acho que ele é um dos grandes temas do Brasil, desse Brasil que a gente está convivendo desde 2013, desde 2014. E como ele é um grande tema, e ele é um tema razoavelmente inédito, pouca gente conhece.
Isso.
E para a gente poder discutir qualquer que seja o assunto, o primeiro passo é conhecer, né? Então, o meu grande objetivo ali com o livro-reportagem, com o Perigoso Pedalado, que conta a história que eu acompanhei como jornalista em Brasília, da queda da ex-presidente Dilma Rousseff, é um pouco apresentar os principais atores ali, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público de Contas, o papel dos auditores que fizeram o trabalho de investigação das contas federais, e isso tudo sempre existiu, estava lá, mas até 2014, principalmente até 2015, praticamente não havia conhecimento desses segmentos, né? E eles ganharam uma proporção muito grande, foram análises do Tribunal de Contas da União que fundamentaram o processo de impeachment, concluído em 2016, vai completar 2 anos daqui a pouco, e a gente discutiu um pouco. O país ficou muito tempo paralisado numa discussão política, se era golpe, se não era golpe, e pouca discussão técnica sobre o que realmente aconteceu e quem estava fazendo o que estava fazendo. Para concluir, Patrícia, dado que nós temos 27 tribunais de contas, não tem só o Tribunal de Contas da União, todos os estados têm o seu, inclusive a Paraíba, tem o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Eu acho que discutir o mais importante, o primeiro deles, que é o TCU, fundado junto com a República, é uma forma da gente, como sociedade, discutir os tribunais de contas estaduais. Como que eles funcionam, até onde que eles podem ir, quem trabalha neles, como eles são formados, porque eles são formados como qualquer braço do setor público com pagamento de imposto e eles têm uma função crucial e constitucional de investigação das contas públicas. Então, eles exercem uma função muito importante. Dado que eles têm muita importância, é estranho que nós, como brasileiros, como país, não discutimos tão aprofundadamente como deveríamos esse sistema de controle das contas. Então, eu acho que a gente está começando a fazer isso. O evento de amanhã é um evento fundamental, eu acho. É muito oportuno que ele aconteça nesse momento. Eu estou muito estimulado para chegar em João Pessoa e participar desse debate, mas ele é apenas o começo, no fundo. Embora o processo todo começou, já tem 4, 5 anos, a sociedade ainda está meio desnorteada, não sabe direito para onde olhar, o que discutir. E, bom, veja bem, no caso do Rio de Janeiro, nós tivemos, no ano passado, 6 dos 7 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio presos. E a mesma coisa no Mato Grosso, tivemos 5 dos 7 afastados por investigação policial. Então, são casas públicas muito relevantes, algumas delas disfuncionais, outras não, e a gente precisa discutir para o que elas estão fazendo e como elas podem melhorar. Eu acho que esse é o grande motivador de debate como que acontecerá amanhã.
Ainda falando sobre os tribunais, aí uma pergunta para você enquanto jornalista. Você acha que hoje em dia esses tribunais eles estão livres da influência política, eles estão independentes, já que a maioria de seus membros hoje, muitos, são indicados por gestores públicos?
Ótima pergunta, Patrícia. E a resposta, sem fugir, embora pareça um clichê, mas a resposta é verdadeira, é sim e não. O não é justamente esse ponto da sua pergunta. Na medida em que os conselheiros dos tribunais de contas, e no caso do PCU, os ministros, eles são escolhidos majoritariamente por indicações políticas, então a independência dos conselheiros e dos ministros é relativa, na medida em que eles são escolhidos por parlamentares, por governadores, no caso do PCU, pelo Congresso Nacional, pelo Presidente da República, então a independência é relativa. Nem toda indicação política é ruim, mas ela é política, então a independência é relativa.
É.
Agora, o sim é que há independência, sim, do corpo técnico, que são aqueles concursados, por exemplo, os auditores que fazem trabalho de investigação de contas, os procuradores do Ministério Público de Contas, eles são todos escolhidos por concurso público, em alguns casos há carreiras bem estabelecidas, isso não é verdade para todos os estados do Brasil, lamentavelmente, mas essa turma escolhida por concurso, novamente, não estou dizendo que alguém é melhor ou pior do que outro, mas na medida em que não há indicação política, a independência, ela é mais garantida.
Uhum.
Mas esse pessoal, os auditores e os procuradores, todo o trabalho deles passa pelo crivo daqueles que são indicados
também
politicamente,
é,
pelos conselheiros e pelos ministros. Então, é por isso que é sim e não.
Eu queria falar um pouquinho mais, João, sobre o seu livro, que você já citou aí, Perigosas Pedaladas, né, que trata desses bastidores da crise e do fim do governo Dilma Rousseff. Como é que foi o seu processo de produção, de levantamento de informações, de entrevistas? Você circulava em Brasília? Como foi?
Uhum. Bem, nesse momento eu era repórter do jornal Estado de São Paulo, uhum, o Estadão, em Brasília, e meu dia a dia era cobrir contas públicas, cobrir governo federal do ponto de vista econômico.
Uhum.
E no final de 2013 e ao longo do ano de 2014, eu, a colega Adriana Fernandes, do Estadão, e também outros colegas dentro do jornal e de outros jornais também, é claro, é sempre bom pontuar, sempre um trabalho coletivo, a gente estava verificando com os próprios olhos que as contas públicas estavam se deteriorando numa velocidade sem paralelo recente. E a gente escrevia isso diariamente, fazia reportagens, buscava então as autoridades do governo federal naquele momento. Foi um ano muito conturbado, Patrícia. Você deve lembrar, o ouvinte da CBN também, foi um ano que a gente teve Copa do Mundo, e uma Copa do Mundo, enfim, um país do futebol de final trágico, né?
Foi.
Nós tivemos uma tragédia com o Eduardo Campos no meio da disputa eleitoral, que alterou profundamente o cenário. Nós tivemos uma campanha muito, muito agressiva de todos os lados, isso mexe com o emocional brasileiro. E logo depois do final da campanha, a Operação Lava Jato, que também começou em 2014, ela se acirra em novembro. Então é um ano muito conturbado, cheio de coisa. E a gente estava lá em Brasília olhando que as contas públicas estavam se deteriorando de forma assustadora. Então, era o trabalho diário de reportagem. Isso se acirrou, claro, em 2015, na medida em que entra o Tribunal de Contas da União, entra o Ministério Público de Contas, entram os auditores nessa história. E aí o livro, para mim, ele nasceu naturalmente. Eu queria organizar essa história de uma forma coesa, que as pessoas pudessem entender como que começou,
sim,
como se desenrolou, porque o final todo mundo lembra. Terminou com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Impeachment, sempre bom lembrar, ele é um julgamento político. Então, ele dificilmente, o país termina um impeachment, que é sempre um processo traumático, mas dificilmente o país termina um impeachment de forma tranquila, porque ele é político. Então, muita gente não entende o processo, muita gente discorda profundamente. Foi assim com Fernando Collor, onde havia um consenso maior, sem dúvida, mas é sempre assim. Então, como era um momento muito complexo, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e no final, traumático, um trauma que a gente está vivendo até hoje, A minha motivação para escrever o livro reportagem era contar essa história que eu vi com meus próprios olhos, que eu estava acompanhando no dia a dia,
sim,
juntar todos os documentos que eu podia e contar ela com começo, meio e fim, de uma forma, com todo o esforço jornalístico para ser desapaixonada, de forma que as pessoas pudessem, seja de direita, seja de esquerda, qualquer que seja a sua opinião, ler o livro e, a partir dele, formar a sua opinião sobre o que aconteceu. Acho que esse é o objetivo fundamental do jornalismo, né?
Eu imagino como que isso deve ter sido instigante enquanto jornalista para você colocar isso num papel de forma a eternizar a história, né? Porque o jornalismo acaba que ele passa, que ele é perene, mas quando a gente escreve um livro numa folha de papel, isso fica para a história, né, João? E aí eu quero lhe fazer uma pergunta, enquanto jornalista mesmo, não sei nem se você vai poder responder, mas eu lhe pergunto e você me diz. Depois dessa apuração, de ver de perto todo esse trecho importante da nossa história, você é a favor de que, da tese de que Dilma sofreu um golpe, já que as pedaladas, alvo central do seu livro, já tinham sido cometidas por outros gestores anteriormente?
Ótima pergunta. Patrícia, só complementando o seu comentário, que eu assino embaixo, eu inclusive abro na introdução do livro com uma frase do saudoso, já infelizmente falecido, Ginetão Moraes Neto,
colega jornalista. Maravilhoso.
Que diz que fazer jornalismo é produzir memória.
É isso.
E eu acho isso é fundamental. Mais do que a gente escolher lado, porque isso é papel da política, é papel do militante. O nosso papel é dizer o que a gente está vendo, é tentar, no limite do possível, apresentar todos os lados e, a partir daí, a sociedade bem informada tomar sua posição. As redes sociais, elas dificultam isso com um negócio que a gente chama de pregação para convertido, né?
Uhum.
Aquele que é de direita só consome coisas de direita, aquele que é de esquerda só consome coisas de esquerda.
Isso.
Os Estados Unidos estão travados há mais de 15 anos por uma falta de debate total. E aí a gente assiste lá, por exemplo, essa troca de presidentes que pensam radicalmente diferente. O George Bush, presidente de 2001 a 2008, era de direita, quase extrema-direita. Aí passou para o Barack Obama, por 8 anos, que, embora não fosse extrema-esquerda, mas era muito mais de esquerda do que outros candidatos que disputavam com ele. Aí passa para o Donald Trump, que é extrema-direita. Quer dizer, fica uma coisa assim, uma radicalização que a sociedade não debate. Eu temo muito isso, já te respondo, mas já estamos conversando, né? Eu temo muito isso no Brasil. Na medida em que a gente fica, a sociedade fica presa dentro da sua própria caixa de ressonância, você não dialoga com o outro lado, você olha o outro lado sempre como um grande vilão. E aí, sem debate, a gente vai ficar indo de 4 em 4, ou eventualmente de 8 em 8 anos, de um pêndulo para o outro.
Sim.
E o país no meio. Isso não tem como dar certo. Então, eu acho que o papel fundamental do jornalismo é muito isso, é apresentar todo lado da história. Todas as histórias são complexas, não há saída simples para nada.
Uhum.
Se você acha, se alguém para olhar e pensa que é uma saída simples, definitivamente é porque não entendeu. Mas respondendo diretamente, eu gostaria de me furtar de responder sobre a minha opinião, porque eu acho que ela... Eu no livro não a coloco, tento apresentar os fatos realmente de forma desapaixonada, com os dois lados o tempo todo falando, porque na medida em que você se posiciona muito assertivamente, você fecha uma porta de diálogo. Eu acho que a gente precisa mais do que nunca dialogar. Mas deixa eu concluir com um minutinho.
Pois não.
Que é o seguinte, eu apresento no livro um documento de 2009, muito antes disso tudo acontecer, feito pelo próprio Tesouro Nacional. E o Tesouro Nacional, em 2009, vamos lembrar o ouvinte, a gente estava, como país, criando o programa habitacional Minha Casa Minha Vida.
Perfeito.
O Tesouro Nacional fez um documento em que ele se questionava, ele dizia o seguinte: e se eu antecipar recursos do FGTS para construir essas moradias mais rapidamente, e depois eu, Tesouro, pago para ele, pago para a Caixa, né, que administra. Será que eu estarei cometendo um crime de responsabilidade fiscal? E o próprio Tesouro responde a pergunta que ele mesmo formulou. Sim, nossa compreensão é de que sim, a gente não pode fazer isso. E o Tesouro, de fato, não fez em 2009, não fez em 2010, não fez em 2011 e também não fez em 2012. mas fez em 2013 e fez em 2014. Então, para mim, fica claro, eu apresento os documentos no livro, dou a minha interpretação, mas Sim. ao apresentar os documentos eu deixo para o leitor também ler e interpretar da forma que quiser. Claro. Mas me parece claro que violação da lei de responsabilidade fiscal houve. Isso me parece inquestionável.
Tá.
Agora, o que é questionável é se isso seria o suficiente para passar a presidente da República ou não. Eu acho que essa é uma outra discussão, mas a violação da lei de responsabilidade fiscal me parece clara.
João, força para nós, para continuar fazendo imprensa, que é um dos pilares dessa democracia no nosso país, absolutamente necessária. Prazer imenso falar contigo, te conhecer um pouco mais.
Meu.
Até.
Prazer
Seja bem-vindo a João Pessoa.
Muito obrigado, Patrícia.
Bom dia. Tchau, tchau.